Sintoniza uma voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita e Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, em 1530. E continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com. Claro, está no Facebook, onde temos grande interação com todos os nossos internautas. E se o ouvinte nos quiser mandar uma pergunta, um comentário, também pode fazê-lo pelo WhatsApp. Não vale é telefonar, só por escrito. E o número no WhatsApp é 1908-652-4584. Eu vou repetir, 1908-652-4584. Hoje o nosso convidado é Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, e, portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação da informação em Angola, a liberdade de informação, desde que João Lourenço assumiu a presidência. Mas antes disso, vamos rapidamente ver as notícias. Forças especiais da Somália, apoiadas pelos Estados Unidos, libertaram 32 crianças que tinham sido raptadas pelo grupo Al-Shabaab. Um residente na área onde se deu a operação disse que 10 pessoas, incluindo 4 crianças e 6 militantes, foram mortos e que dezenas de outras crianças de idades entre os 9 e 10 anos foram libertadas.
Embaixadores africanos nas Nações Unidas reuniram-se com a embaixadora americana para discutirem as alegadas recentes declarações do presidente Trump, que se referiu em termos vulgares a países africanos e ao Haiti. O presidente do grupo africano na ONU, Anatolio Ndongba, da Guiné Equatorial, disse que a embaixadora americana lamentou as consequências das declarações, acrescentando que o encontro decorreu em ambiente amistoso e franco. Vários diplomatas disseram que foi recomendado que o presidente americano envie uma mensagem à cimeira de dirigentes africanos em Addis Abeba no final deste mês.
O Senado americano vai hoje debater uma lei aprovada pela Câmara dos Representantes financiando as atividades do governo por mais algumas semanas. Caso o Senado não aprove a lei, muitas das atividades do governo federal americano terão que ser suspensas.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, parte hoje para o Médio Oriente. É a primeira visita de um destacado membro do governo americano à região desde que o presidente americano reconheceu Jerusalém como capital israelita. Pence vai visitar o Egito, Jordânia e Israel. Não estão programados encontros com dirigentes palestinianos.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone, como eu já disse, João Santa Rita, a Mayra está aqui ao meu lado para lidar com as redes sociais. Hoje vamos ter connosco o Teixeira Cândido, do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Teixeira Cândido, estás-me a ouvir?
Sim, senhora Santa Rita, estou a ouvir, boa tarde.
Ah, muito bem, estás a chegar em excelentes condições, o que é ótimo. Olha, antes de te pôr em contacto com os ouvintes, e já temos aqui alguns em linha, a pergunta que eu te vou fazer é a seguinte. Ontem, por acaso, nós aqui na Voz da América tivemos uma representante da Human Rights Watch que disse que tem havido algumas mudanças desde que João Lourenço assumiu a presidência. E ela disse que nos órgãos de informação estatais há uma maior abertura, portanto, a vozes que não sejam do governo. E a minha pergunta que eu te vou fazer para lançarmos esta discussão é a seguinte. Tu achas que isso é verdade e qual é a tua impressão sobre, vá lá, as relações do novo governo com os mídias não-governamentais?
Bom, mais uma vez, boa tarde, Santa Rita, e ouvintes do Angola Fala Só. Sim, se tivermos que comparar de agosto, se tivermos que comparar o período que vai até agosto de 2017 e desde setembro de 2017 até hoje, há claras mudanças no setor da comunicação social. Os profissionais estão mais soltos, os profissionais estão menos inibidos, Os próprios órgãos de comunicação social já estão a esboçar tentativas para fomentar a pluralidade de ideias. O reflexo está, por exemplo, nos telejornais da televisão pública de Angola, em que todas as semanas tem um convidado de um partido político, maioritariamente, e inclusive da sociedade civil, também as quintas-feiras, por exemplo, da sociedade civil, têm sido convidados pessoas de diferentes estratos, sobretudo de partidos políticos, para poderem comentar os assuntos mais importantes da sociedade ou aqueles fundamentalmente que a televisão, que o telejornal apresenta. O mesmo se pode dizer, por exemplo, o Jornal de Angola, quase que era interessado, membros da UNITA, como por exemplo Jardim Mancalha, escrever para o Jornal de Angola, e escreveu no dia 14 de janeiro, inclusive escreveu sobre a bicefalia dentro do próprio MPLA, o problema da bicefalia, e portanto o texto foi publicado, assim como tem havido outros textos, os próprios profissionais, hoje já escrevem mais desinibidos, e portanto este é um ambiente, na realidade, de alguma esperança, não é? Um ambiente de alguma expectativa, porque o próprio presidente, e assim como o seu auxiliar, o ministro da Comunicação Social, tem estado a se esforçar para abrir o setor da comunicação social, sobretudo público, mas se me perguntam se podemos caracterizar este ambiente como sendo já de uma independência sólida, eu digo não, a independência ainda é vulnerável, a independência dos órgãos de comunicação social ainda é vulnerável, em que quem nomeia, por exemplo, é o titular do Poder Executivo. Ora, se o Poder Executivo nomeia, na verdade, se nomeia, pode exonerar, quando bem entender. Olha, eu costumo dizer que a independência dos órgãos de comunicação social público depende da boa disposição, depende da vontade do Presidente da República e dos seus titulares, no caso, o Ministro. Olha, até 2017, até agosto de 2017, os órgãos públicos de comunicação social eram muito criticados pela sociedade civil, porque a sociedade entendia, e com razão, que eles não fomentavam, não eram imparciais, não faziam muito esforço para fomentar a pluralidade de ideias, sobretudo no âmbito político e tudo o resto. Temos hoje um novo presidente, temos um novo ministro da comunicação social e, portanto, estamos a ensaiar a independência dos órgãos de comunicação social. Mas nós somos da ideia de que a independência dos órgãos de comunicação social não devia depender da vontade do presidente. Quando eu digo depender da vontade do presidente, era a medida em que o presidente da República é quem nomeia os conselhos da administração. Nós somos da ideia de que devia ser uma entidade independente, okay? Já que os órgãos de comunicação social têm uma função específica, não são simples empresas públicas, não é? Tutelada pelo Estado, como uma empresa de pontes, como uma empresa, por exemplo, de construção civil, ou o que seja. São empresas específicas e que são determinantes, quer para a extensão de partidos políticos para o poder, quer para a queda. Portanto, são órgãos que são sensíveis, são órgãos que são determinantes para a construção da democracia e, portanto, a nossa opinião era de que os gestores dos órgãos de comunicação social não deveriam ser nomeados pelo poder político, no caso, pelo titular do Poder Executivo. Podia-se nomear os órgãos, mas os diretores de conteúdos dos órgãos de comunicação social deviam ser nomeados por uma entidade independente para conferir a eles uma independência sólida.
Muito bem. Olha, eu tinha mais perguntas para te fazer, mas claro está, este programa vai lá virado para os ouvintes. Talvez mais tarde possamos abordar mais assuntos, mas eu tenho a certeza que os ouvintes também vão ter perguntas nesse sentido. E eu já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Feliz Colanda, e ele está na Lunda Norte. Senhor Colanda, está-me a ouvir? Muito bem, senhor Colanda. Muito bem, obrigado por estar à espera. Faça favor, se tiver uma pergunta para o nosso convidado ou um comentário, o microfone é seu.
Sim, eu tenho um comentário, depois três perguntas. Muito boa tarde, João João Santarita, nosso jornalista, e Mayra Falaiti.
Boa tarde.
Boa tarde também ao senhor secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido.
Boa tarde, estimado. Boa tarde.
Mas eu considero que o papel do sindicato é muito negativo, porque o que nós temos acompanhado é simplesmente uma dos fatos dos jornalistas que temos no nosso país. que tivemos havido nos países dos outros, em vez de jornalista para comunicar-se com a comunidade para que algumas coisas que o governo está a ver, para que ele esteja para além do governo, comunicar diretamente com a sociedade, ele explicar as coisas e as coisas levantadamente. Só temos jornalistas que defendem o seu emprego, o seu pão, na realidade do contexto do nosso país. As minhas perguntas são seguintes. Como ficará resolvido os casos dos jornalistas que defendiam a verdade e hoje em dia se encontram sem os seus empregos? Como será? Primeira. Segunda, como ficou o caso dos jornalistas da Rádio 2000, Sena Corrente do Urbano, por ter colocado uma questão simplesmente que é verdade e acabou por sendo prejudicado e está suspenso ou até mesmo despedido? A terceira pergunta e última, por que o nosso país só usufruímos de meio de comunicação social para contrariar a mente do povo no tempo das eleições ou nas campanhas eleitorais e só há pessoas, não há membros os contraditórios? Isso sinaliza muito o povo e não desenvolve a mente dos povos, porque o que nós temos a visto nos municípios, isso me refiro nos municípios, só temos meio de comunicação social quando há uma visita de um ministro ou de um diretor ou de um governador para um município. Quando não haver uma visita especial, não temos nada de acompanhar a rádio. Isso é muito triste. Isso é manter o povo na prisão mental. Graças a Deus, que era todo. Obrigado.
Muito bem. Era o Sr. Feliz Colanda, na Lunda Norte. Teixeira Cândido, não sei se queres começar por responder a esta série de perguntas. Bem, primeiro foi um comentário, vá lá, negativo, sobre a atividade do sindicato. Ele diz que os jornalistas... vá lá, exercem a sua função apenas para defender o seu pão e o seu emprego e, não se, e portanto, não fazem a sua função com o devido profissionalismo. E depois tem estas perguntas aqui sobre a Rádio 2000 e também sobre a ausência dos meios de informação em zonas do país quando não há acontecimentos oficiais. Mas faz favor.
Bom, primeiro, em relação ao comentário, bom, eu tenho de respeitar, aquilo é a opinião da pessoa que observa, nós somos jornalistas, estamos sujeitos à avaliação e temos de nos conformar com a avaliação, tanto ela positiva como negativa, eu tenho de respeitar, na verdade, a avaliação que o estimado ouvinte faz, e na verdade, o que posso dizer enquanto membro do Sindicato dos Jornalistas Angolanos é que nós temos estado a tentar lutar para que nós possamos ter melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho pressupõe dizer termos acesso às fontes de informação sem quaisquer restrições, ou pelo menos respeitando apenas aquelas restrições que estão na Constituição, que têm que ver com matérias de segredo, quando estão no âmbito de segredo de Estado, segredo de justiça, e quando se trata, por exemplo, da honra e tudo o resto. Do resto, a nossa preocupação enquanto sindicato dos jornalistas angolanos é procurar abrir caminhos para que os profissionais da comunicação social possam ter acesso às fontes e possam, com isso, informar da melhor maneira possível todos os angolanos, por um lado. Por outro lado, em relação à questão do colega da Willa, o que nós podemos dizer é que, em face do contacto que nós tivemos com os dois, quer com o diretor da Rádio 2000, quer com o próprio colega, está assegurado, o colega não foi despedido, tinha sim havido uma notificação para o colega responder a um processo disciplinar por desobediência, uma vez que o colega tinha solicitou a ida para Luanda, no sentido de estar presente ou representar a rádio, e o diretor indeferiu, ou o diretor recusou esta ida. De qualquer modo, o colega veio para Luanda a título próprio, mas na altura em que fazia a questão apresentou-se como sendo pronto, estando a representar a rádio. Então, por conta disso, foi notificado para um processo disciplinar, mas creio que houve bom senso da parte do diretor e o colega está empregado. Na verdade, até informações contrárias, eu continuo a ser trabalhador da rádio e não corro risco de ser despedido. Porque se fosse, também tínhamos, inclusive, já arranjado algumas alternativas para esse caso. Mas, felizmente, o colega continua a trabalhar. Bom, em relação ao facto de só terem presença da imprensa quando a visita do governador, concordamos, em absoluto. Nós temos estado a a dizer que não podemos, quando estamos a avaliar a liberdade de imprensa, não podemos achar que temos efetivamente uma liberdade de imprensa se milhões de angolanos, por exemplo, não têm acesso aos jornais. Eu costumo dizer que menos de 60 mil angolanos leem jornais todos os dias, porque não há os dois títulos que são publicados em Luanda, quer o Jornal de Angola, quer o Jornal do País, os dois diários, os dois juntos não têm uma tiragem de 50 mil exemplares, pelo que, sendo, vamos imaginar, os angolanos são, segundo as últimas estatísticas, são qualquer coisa como 24 milhões e tal de habitantes. Se um milhão de angolanos quisesse ler jornais, não tinham como ler, porque não há jornais. É por conta dessa situação que nós temos estado a pressionar, a apelar ao Estado para que materialize a lei de incentivos para a comunicação social, que aguarda há 25 anos que o Estado efetivamente concretize isso. Ou seja, a lei de imprensa de 91, a lei 22/91, já previa, na realidade, o incentivo, uma lei para incentivar o surgimento de órgãos de comunicação social. O certo é que essa lei nunca existiu. Uhum. 25 anos depois continuamos à espera e continuamos a apelar ao Estado para que o Estado possa aprovar o quanto antes e com urgência que se impõe uma lei que permita os órgãos de comunicação social terem menos despesas, sobretudo despesas funcionais, e com isso possam então se fomentar mais jornais, mais rádios e tudo o resto. A outra questão que se coloca, e aí tem razão, há 42 anos que 13 províncias limitam-se a ouvir a Rádio Nacional de Angola, e aí completamente de acordo, nada contra. Aliás, nós defendemos, por exemplo, que foi muito mal o legislador ter expurgado, ter retirado da lei, da presente lei de imprensa, por exemplo, as rádios comunitárias, porque eu não tenho a ilusão que o Estado vai levar a comunicação a todo o território. Não.
Muito bem.
Nós temos um território vasto e entendo que deve criar condições para que o setor privado, para que os privados possam criar órgãos de comunicação social e assim as comunidades mais recônditas possam ter meios
Muito
de comunicação
bem.
Social próprios, locais, para então refletir aquilo que é a realidade okay. local.
Obrigado, Teixeira Cândido. Olha, Mayra, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas creio que tu também tens ouvintes aí nas redes sociais.
Também tenho. Muito boa tarde, Teixeira Cândido. Gilson
boa tarde,
Otávio.
Senhora Mayra.
Obrigada. Gilson Otávio, a partir do Brasil, ele pergunta por que os jornalistas não têm acesso geral à Assembleia Nacional de Angola e questiona também se os novos ares no país permitem dizer que já há liberdade de expressão, dando o exemplo do, ele diz, bate-boca entre a TPA e o vice-presidente da UNITA. E nessa mesma senda, Nzinga Lubelo pergunta se foi uma falha da TPA ter cancelado a participação de Raul Danda na TPA por alegar incumprimento de acordos.
Teixeira Cândido, essa pergunta que ele fez sobre essa questão da Assembleia é boa, porque podes talvez falar um pouco sobre o acordo que foi feito, não?
Exato. Bom, exatamente. Tanto a Assembleia Nacional como desde algum tempo, há quase 3, 4 anos, os jornalistas tinham deixado de ter acesso à sala do plenário. Tinha sido reservado um compartimento à margem da sala do plenário, a partir do qual eles cobriam as sessões da Assembleia Nacional. Ora, olhando para aquilo que é o regimento interno da Assembleia Nacional, sendo as sessões públicas e não havendo nenhuma restrição ao acesso à plenária ou à sala do plenário, a partir do qual se discute ou se debatem as questões mais importantes do país, o que nós fizemos entender à administração parlamentar é que não fazia sentido aquela restrição e que se tratava, na verdade, de uma censura, uma vez que a lei de imprensa oferece ao jornalista acesso às fontes de informação, salvo nos casos ligados a matérias que estejam no âmbito de segredo de justiça, segredo sim, militar, sim. segredo de Estado e, portanto, aí. Não faz sentido. E nós argumentámos isso perante a administração parlamentar e, felizmente, no dia 18, na primeira sessão deste ano, os jornalistas já puderam ter acesso à sala do plenário e vamos continuar a trabalhar, uma vez que a sala de plenário ainda não tem todas as condições para os colegas, por exemplo, poderem gravar. De qualquer modo, os colegas têm uma sala à parte, a partir do qual podem, na verdade, fazer gravação. A administração parlamentar diz que está aberta a todas as contribuições, está aberta à interação. Muito Nós bem. Vamos trabalhar para que a administração consiga, então, colocar as condições para todos os colegas.
E agora as outras perguntas, talvez?
Exatamente, liberdade de expressão.
Não, não podemos falar ainda da liberdade de expressão como tal, como eu digo. Não faz sentido, por exemplo, nós termos uma lei que exija 75 milhões de quadros para a abertura, por exemplo, de uma rádio local, 250 milhões para a abertura de uma rádio de âmbito nacional. Não faz sentido. Nós, quando estamos a falar da liberdade de imprensa, nós estamos a falar, por exemplo, da existência ou não da legislação, se essa legislação é ou não favorável à constituição de empresas. Quando estamos a falar da liberdade de imprensa, temos que olhar para o número de órgãos de comunicação social, temos de olhar, por exemplo, para a quantidade de cidadãos que têm acesso ou não à comunicação social. Estávamos agora a responder à questão do colega. Há 42 anos que 13 províncias continuam a ouvir a Rádio Nacional de Angola. Os jornais que são imprensos em Angola não chegam para todo o território. Nós somos mais de 24 milhões e, portanto, não chega sequer para 1 milhão, para 1 bilhão, estaria exagerado, não chega sequer para 500 mil, nem 300 mil pessoas, por exemplo. A televisão, que era pública, que era a televisão a Zimbo, por exemplo, ainda não estão em todo o território nacional. Só se pode ver através dos tais sinais dos circuitos fechados, sinal fechado, a partir dos serviços de distribuição, por exemplo, das operadoras que funcionam em Angola. Portanto, são todos esses condicionalismos e, aliás, a interação também com as fontes, sobretudo as entidades públicas, começa a haver alguma abertura, mas ainda não nos permite, em definitivo, dizermos que estamos perante o ambiente de uma liberdade de imprensa efetiva.
Ok.
Em relação à questão, não sei se me permite, queria responder à questão da Holanda.
Exatamente, sim. Por favor.
Bom, a nossa opinião, essa é a nossa opinião, minha opinião particular, é de que a televisão pública não tinha razões de rescindir, por um lado. Por outro lado, o presidente da UNITA não tinha inicialmente de apresentar essa queixa perante aos responsáveis da televisão. Era, na realidade, a melhor via. Se tinha havido, se houve um acordo prévio sobre como funcionaria, por exemplo, como funcionariam os debates, e no percurso e no decurso dos tais debates houve pelo menos uma mudança, o presidente, o vice-presidente, o deputado Raul Nanda, tinha, na realidade, de manifestar esse desagrado perante os gestores de conteúdos, por exemplo, da rádio, da televisão pública, que o convidaram, e depois, eventualmente, só num caso de não haver, na realidade, uma receptividade, no caso de não haver uma abertura, que poderia, eventualmente, usar outros meios. Agora, é verdade que não justifica, por exemplo, a televisão rescindir o contrato, porque a televisão não está a contratar um trabalhador como tal. A televisão está a tentar fomentar a pluralidade da ideia, está a tentar trazer para o espaço da televisão, para o espaço público, várias sensibilidades políticas. É nessa perspectiva que nós devemos entender, e não entender como se a televisão tivesse contratado um simples trabalhador a quem pode dispensar a hora que quiser. É verdade, como digo, que era ideal que o vice-presidente pudesse manifestar primeiro a sua... Pois.
Olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, quero-lhes dar a oportunidade. E eu tenho aqui um ouvinte que já está à espera há bastante tempo, que é o ouvinte Jonas Tony.
Por favor, peço desculpas.
Não.
Desculpa.
Jonas Tony, em Benguela. Senhor Tony, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir perfeitamente. Muito boa tarde.
Boa tarde, olha, e muito obrigado, porque eu sei que está à espera há bastante tempo. Faça favor.
Até estou cansado mesmo, tanto à espera. Muito obrigado pela oportunidade. E obrigado pela presença do senhor secretário da CNJ aos microfones da Voa.
Muito obrigado.
E, primeiramente, agradeço a posição dada pela CNJ com relação à cobertura de jornalista das eleições parlamentares. Agradeço muito. E, por outra, tenho uma pergunta. Qual é a opinião do senhor secretário Teixeira Cândido, com relação à resposta dada pelo Presidente da República com relação a expansão do sinal da Rádio Clésia. Será que a FMJ já ouviu a outra parte com os bispos já comunicando sobre o assunto? Uhum. E por outra, será que a FMJ já sente-se satisfeito com a cobertura do pluralismo na comunicação social, sobretudo a pública?
Muito bem. Era o senhor Jonas Tony em Benguela. Teixeira Cândido, eu creio que já falaste sobre esta segunda pergunta, não é? Sobre se há liberdade ou não. Esta primeira, da Rádio Eclésia.
Jonas, é um prazer falar para todos os ouvintes do Angola Fala Só. Em relação à Rádio Eclésia, a lei aprovada no dia 23 de janeiro de 2017, na verdade, acabou com o monopólio da Rádio Nacional. Ou seja, as entidades privadas podem ter hoje rádios que emitam em todo o território nacional. Só que há condicionalismos, porque a lei diz que, desde que licenciado, desde que cumprindo determinados pressupostos que habilitem a ser licenciado. Só que a lei não prevê quais são. A lei não é clara em relação aos tais pressupostos que permitam, por exemplo, o Estado licenciar uma rádio para emitir em todo o território nacional, por um lado. Por outro lado, há o constrangimento, por exemplo, dos tais milhões que são necessários para um capital mínimo para a abertura de uma rádio. Falava em 200, a lei fala em 250 milhões. Isso ao câmbio do câmbio oficial deverá estar aí a qualquer coisa à volta de quase 10 milhões ou... Portanto, não faz sentido, aliás, porque a Carta Africana da Radiodifusão, assim como a Declaração de Vinduque de 3 de maio de 1991, recomendam aos Estados africanos a não colocarem obstáculos na constituição de órgãos de comunicação social, obstáculo financeiro. Nós entendemos que este valor e esta falta de clareza da lei em relação aos pressupostos que uma entidade privada deve reunir para poder ser licenciado, são, na realidade, obstáculos que, na prática, podem impedir. Agora, o Presidente da República deu garantias de que não há problema, cumpre, então, basta, então, é uma questão da CIAST, que é a entidade da Igreja Católica proprietária da rádio, então é encontrar meios para licenciar, então, ou seja, reunir meios para licenciar a rádio, para expandir a rádio. Portanto, da nossa parte, se a CIAST entender que possamos contribuir alguma coisa, estamos à disposição da CIAST para contribuir, porque ganha não apenas o território, mas tendo a Rádio Eclésia expandida por todo o país, acabamos também por ter mais empregos, acabamos também, e é melhor para nós, né? Portanto, é o que nós podemos dizer.
Muito bem. Olha, Cândido, Teixeira Cândido, estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, mas vamos fazer assim, eu tenho que interromper para dar os cumprimentos de onde. Eu vou dar aqui à Mayra a oportunidade de ler algumas perguntas. Depois, quando voltarmos, depois do topo da hora, vamos ao Norberto Satec com uma rápida revista de imprensa e depois vamos responder a estas perguntas. Ou talvez comentários agora.
Comentários. Temos pessoas que não acreditam no Sindicato de Jornalistas, não percebem qual é o papel que o sindicato tem na imprensa nacional, e este com certeza é algo que o Teixeira Cândido poderá mais daqui a nada explicar melhor. E também temos quem nos pergunte qual é agora, como é que Teixeira Cândido vê a aprovação da ERCA, o órgão de regulamento interno da comunicação social, que foi aprovado hoje na Assembleia Nacional. Talvez o Teixeira Cândido nos possa confirmar melhor isto. E há mais coisas.
Mas, muito bem. Olha, eu vou dirigir aqui uma palavra ao ouvinte Júnior António, que é de Luanda, ele também está em linha. Mas eu não vou pôr agora em linha, Sr. Júnior António, porque estamos a chegar ao fim e eu ia-lhe roubar tempo. Portanto, continuo agarrado ao telefone. Nós voltamos dentro de pouco tempo e você vai ser o primeiro depois das 18 horas, claro está. Mas antes de passarmos para a segunda meia hora, eu tenho a dizer que a partir das 18 estamos em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos na internet, voaportugues.com, claro está, no Facebook, voaportugues, e não se esqueça, o WhatsApp está também aberto para um comentário, uma pergunta, 1908-652-4584. Isto é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos agora a transmitir em onda média 1530 para os ouvintes que nos ligam agora, pois hoje o nosso convidado é Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, e claro está, estamos a falar sobre a cena de como é que está a informação em Angola. Mas nada melhor do que agora passar uma revista pelos jornais com o Norberto Sateco.
Os angolanos perdem metade do poder de compra desde 2014. Destaque em primeira mão o semanário Expansão, que traz também na capa a alusão da dívida do Estado aos fornecedores, que chega até 1 bilhão de kwanzas desde o início da crise. Quanto à declaração de bens, o jornal escreve: só 15 entre 50 titulares de cargos públicos admitem ter cumprido com a lei. Já no Novo Jornal traz como grande manchete: chineses raptados e resgatados por 5 milhões de kwanzas. Um drama que ocorreu à luz do dia na zona do Patriota e que a polícia diz ter pistas dos marginais. O País escreve em grande manchete: água e luz vão custar mais caro, baseando-se no Orçamento Geral do Estado, aprovado ontem na Generalidade. Também lê-se nesta edição do Diário a insatisfação da UNITA face às transmissões somente das sessões parlamentares extraordinárias da Assembleia Nacional. O Jornal de Angola traz a aprovação da Generalidade do Orçamento Geral do Estado como grande manchete. Ministra da Educação, Cândida Narciso, transformada em advogada do diabo, em manchete do Jornal Liberdade. No Semanário República, escreve: Gesso tem dossiê dos membros do MPLA e da oposição que roubaram o erário público. Ser ao Ministro da Saúde, é impossível combater a malária enganando o povo e com valas de drenagem ao céu aberto. Lê-se também na capa do Jornal A República. A Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco. Teixeira Cândido, continuas connosco, não é? Estás-me a ouvir? Teixeira Cândido? Não, não estou a ouvir o Teixeira Cândido.
Não, não, temos, Teixeira Cândido.
Não temos Teixeira Cândido. Bem, eu tenho aqui ouvintes em linha. Não sei se queres aqui ler alguns mais comentários, dizer quem está em linha daí.
Quem está em linha aqui está o Mâncio Capita, que foi quem colocou a pergunta sobre o novo regulador, a ERCA. Está o Salomão David, Rosário Paulo Quiala, Frante Chiculo, que também pergunta se todos os órgãos sociais têm mesmo de se limitar e dar os seus sinais à ZAP e à DSTV. Portanto, isto é uma coisa que talvez Teixeira Cândido possa responder. Maria Eduarda Conceição também está a assistir ao programa. Daniel Júnior, okay. Jofré de Mundelo está no UIJ a assistir.
Okay. Teixeira Cândido, agora estás em linha, não é?
Sim, senhora, estou, sim, senhora.
Ok, olha, estou, a Mayra, senhora. Tinha aqui... Eu continuo com aquele ouvinte sem linha, mas de qualquer maneira, a Mayra tinha aqui umas perguntas antes do topo da hora e veio agora também uma bastante interessante. Mayra, podes repetir?
Posso sim. Teixeira Cândido, era a questão de acreditar-se, das pessoas não acreditarem no Sindicato de Jornalistas porque não sabem qual é o papel que o sindicato tem na imprensa nacional. António Mabiala diz que o sindicato não faz nada pela imprensa nacional, por exemplo. Franciculo pergunta se todos os órgãos de comunicação social têm mesmo de se limitar e dar os seus sinais à ZAP e à DSTV, se há uma outra forma de transmitir o seu sinal. E também aquela pergunta sobre a ERCA. O que é que acha da aprovação da ERCA como órgão de regulamento interno na comunicação social?
Bom, começando pela última, em relação à entidade reguladora, que é a ERCA. Sim, na ERCA completaram-se, na verdade, os membros da direção do órgão principal da ERCA, que é constituída por 11 membros, por exemplo, 11 membros, 5 dos quais são indicados pelo partido maioritário, um deles é indicado pelo titular do Poder Executivo, 3 são indicados pelos partidos políticos, pelos outros partidos políticos da oposição, 2 dos quais indicados pelas associações profissionais. A nossa opinião em relação à entidade reguladora é que ela é bem-vinda. Contudo, a questão que se coloca é que ela tem poderes, ela tem menos poderes do que devia ter, por um lado. Por outro lado, é que a entidade reguladora, nos termos em que se apresenta hoje, é, na verdade, uma extensão dos partidos políticos. Ainda que as pessoas indicadas sejam pessoas com idoneidade profissional, com competência profissional, ninguém pode descurar, ou não podemos descurar, que as pessoas que estejam lá poderão, na realidade, representar os interesses dos partidos que os nomearam. Tomara que nos enganemos, contudo, uhum, a experiência tem-nos mostrado que grande parte das pessoas que são indicadas para esses órgãos têm, na realidade, tendência de defender mais os interesses partidários do que, por exemplo, os interesses públicos, não interesse público. Como digo, a nossa, se dependesse de nós, essa Constituição, este formato que a entidade reguladora apresenta, deveria ser alterado completamente. Para nós, a entidade reguladora devia ser constituída por pessoas que pudessem ser selecionadas por concurso público curricular, e não nos termos em que se apresenta hoje. Uhum. Em relação a acreditar ou não o sindicato dos jornalistas angolanos, bom, como digo, nós respeitamos a observação, a análise que os cidadãos fazem do nosso papel. O sindicato dos jornalistas angolanos é uma associação profissional que tem como responsabilidade defender os interesses dos seus filiados, em particular, melhor e mais liberdade de imprensa e melhores condições profissionais. E é o que temos estado a fazer há 25 anos. Ora, nós temos estado a lutar, portanto, contra, na verdade, este ambiente restrito, não é? Temos feito aquilo que podemos. Agora, é verdade que podemos não satisfazer todos os cidadãos angolanos ou as pessoas que têm muita expectativa sobre o nosso papel. Nós vamos respeitar, mas não ignorem que nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que os jornalistas possam informar com devidamente e para que os jornalistas tenham menos constrangimentos no exercício da sua profissão.
Muito bem. Olha, então agora vou para aquele ouvinte que já está à espera há muito tempo, que é o ouvinte Júnior António, em Luanda, no bairro do Papá Simão. Júnior António, está-me a ouvir? Júnior António?
Desistiu,
se calhar. Bem, então vamos para outro ouvinte. Vamos para o ouvinte Gil Mutopa, na Lunda Norte. Senhor Mutopa, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Me faça favor, Senhor Mutopa, se tiver uma pergunta.
Sim, muito obrigado pela oportunidade que me deram. Quem está no microfone? Santa Rita?
Exatamente, é o Santa Rita, exatamente.
Muito obrigado, Santa Rita. Tem quatro perguntas para mim, mas o quatro perguntas é muito curto.
Está bem, mas para nós é muito, porque temos pouco tempo, está bem?
Vamos começar pelas quatro.
Não, para ti é muito curto.
Está bem, diga.
Sim, primeiro pergunta é este. É sobre o Presidente da República. O Presidente da República, na propaganda, ele diz... vai combater sobre corrupção no país, não é?
Exatamente.
E segundo pergunta, ele disse assim, vai continuar deputado e vai resolver que está mal, não está bom? Não é isso?
Exatamente.
E terceiro, o Presidente da República disse para o hospital e a escola, mas isso tudo foi resolvido ou não? Para mim, era tudo.
Pode repetir a última?
Ah, problema da escola, okay, e problema da hospital.
Uhum.
E tudo foi resolvido ou não?
Muito bem. Olha, Sr. Mutopa, muito obrigado por ter telefonado e obrigado por nos ouvir. Obviamente é um ouvinte aqui da Voz da América. Mas, Teixeira Cândido, isto não sei se são perguntas do teu pelouro sobre o combate à corrupção e corrigir o que está bem.
Corrigir o que está
mal.
Na verdade, eu tenho opinião como cidadão e, enquanto tal, eu acho que primeiro, temos de dar tempo ao próprio Presidente da República para concretizar os objetivos. Segundo, temos mecanismos para pressionarmos o Presidente da República a cumprir com o que ele prometeu, não é? Portanto, se ele não cumprir com o que ele prometeu, nós temos o voto na mão, portanto,
vamos depois decidir se votamos nele ou não.
Muito
portanto,
bem.
Eu acho que é o que eu posso avançar.
Está bem, muito bem. Olha, Mayra, e aí nas redes sociais?
Temos aqui uma boa pergunta, João e Teixeira Cândido. Francisco Monteiro pergunta o que é que o sindicato já fez para o equilíbrio do salário dos órgãos de comunicação social, porque, diz Francisco Monteiro, vemos que cada um pratica o salário que vem à telha.
Sim. De facto, esta é a realidade que nós temos nos órgãos de comunicação social. Cada um pratica o salário que melhor lhe convém. Nós estamos a trabalhar num acordo coletivo de trabalho. A questão que se coloca é que, tão logo nós assumimos o mandato do sindicato dos jornalistas, na direção do sindicato dos jornalistas angolanos, interagimos com várias direções dos órgãos de comunicação social para saber da realidade económica das empresas de comunicação social. E lembro já ter falado isso na última vez.
Exatamente, estou-me a lembrar disso. Exatamente.
Estive nesse espaço a dar conta que as empresas de comunicação social, quando estamos a olhar para os jornalistas, não podemos olhar apenas para as empresas públicas, porque além das empresas públicas, elas são quatro, mas nós temos mais empresas, mais órgãos de comunicação social. E essa, a realidade económica dessas empresas é muito, muito, muito complicada. Ou seja, basta os ouvintes fazerem um zapping em mudar de canais, por exemplo, mudar de canais depois das 21 horas, há um dizer, por exemplo, que com a exceção da Rádio Eclésia, quase que todos, a exceção da Rádio Eclésia e Rádio Nacional, quase todas as rádios têm espaços vendidos para as igrejas. São essas igrejas que hoje vão sendo uma espécie de as principais fontes de receita das empresas de comunicação. Por conta disso, é que nós temos estado a apelar ao Governo, ao Executivo e agora ao Presidente da República para que se aprove o quanto antes a lei dos incentivos fiscais, a lei dos benefícios fiscais. Para que nós entendemos que se as despesas funcionais forem reduzidas, aí haverá, da parte das empresas, sobretudo privadas, alguma folga para melhorar os salários dos profissionais. De qualquer forma, nós estamos a trabalhar num acordo coletivo de trabalho com duas vertentes. Uma vertente que é para as empresas privadas e outra que é para as empresas públicas. O que é um acordo coletivo de trabalho? É um contrato coletivo a partir do qual nós vamos estabelecer, por exemplo, salário mínimo. Para salário mínimo, se nós vamos usar dois critérios, nós estamos a trabalhar com dois critérios, o tempo de serviço e, por exemplo, as habilitações profissionais. O tempo de serviço vai prevalecer sobre as habilitações profissionais, uma vez que nós estamos preocupados com quem vai à reforma dentro de 10 anos, 5, 8, 8 anos. Então temos de privilegiar esses colegas. Estamos a trabalhar nisso.
Muito bem. Olha, Teixeira Cândido, vamos a ver se eu agora tenho sorte, tenho aqui um outro ouvinte, que é o ouvinte Adelina Ernesto, no Coanza Sul. Senhor Ernesto, está-me a ouvir? Senhor Ernesto?
Podemos mais
um? Boa tarde.
Tá. Muito boa tarde, senhor Ernesto. Faça favor.
Sim, Adelina Ernesto. Luís, é meu nome. Fala a partir da província do Coanza Sul.
É o Adelina Ernesto. Desculpe.
São Lucas de Pachi.
Sim, diga.
Sim, a minha questão é a seguinte. Eu, no prefeito... Estão a me ouvir?
Estamos a ouvir.
Sim. No pretérito dia 8 do mês em curso, foi quando o Presidente da República falou na imprensa acerca de 100 anos de governação. E, infelizmente, me esqueço a rádio que deu a questão. Uma das rádios deu a seguinte questão. É acerca do aumento salarial dos funcionários públicos. E, na resposta do Presidente da República, ele vinha respondendo dizendo que em Angola há muito excesso de funcionários públicos. Com isto, quem seria reduzi-los para então pôr em outra área e diminuí-los na mesma função? Só assim em que haverá boa remuneração. De facto, em Angola, os setores que mais empregam, portanto, isso é a educação e a saúde. E são áreas com mais carência de funcionários públicos. Pois que estamos numa nova governação, todavia urgiria necessidade de aumento de funcionários nestes setores, implementando assim os concursos públicos. Razão pela qual não vejo a excedência de funcionários nesses setores mencionados.
Muito bem.
Porque no nosso país, especialmente na área da educação, há muitos alunos fora do sistema de ensino. E por outra, ontem foi aprovado o Orçamento Geral do Estado de 2018. Tenho por aqui já aproveitar os meus agradecimentos, pois que é um Orçamento Geral do Estado muito importante em relação a desanos transatos. Portanto, é que a maior parte desse Orçamento Geral do Estado está inclinado na dívida pública. Com isto, no entretanto, os angolanos precisam de mais emprego, principalmente na camada juvenil, onde com elevada taxa de desemprego, pois que com esse orçamento dou-me a ideia de que este ano ainda as coisas serão
obrigado.
Mais caricatas.
Era o senhor, Adelino Ernesto, no Coisa Sul, com um comentário, não uma pergunta, pelo que vamos já ao ouvinte Celestino Nfuka Mayamba. Senhor Mayamba, está-me a ouvir no Bié? Senhor Mayamba, no Bié? Não está. Bem, então vamos aqui, Mayra, aí às redes sociais, deve haver mais perguntas.
Temos aqui mais perguntas, sim. Por exemplo, mais outra de Mâncio Capita. Como vê a linha editorial dos órgãos de comunicação social, quer público, quer privado? Pergunta ele, acrescentando, transmitem mesmo com imparcialidade ou não? Outra pergunta é, e isto vai um bocadinho outra vez de encontro ao que o Teixeira Cândido já falou sobre o que o sindicato faz, e voltam a perguntar o que é que faz acerca da censura de informação em Angola. Teixeira Cândido.
Bom, em relação à questão que tem que ver com a censura, é uma luta que os jornalistas travam, mas, como podem imaginar, em qualquer país africano, estou a falar pelo menos da África, que é o lugar que nós melhor conhecemos, a tendência dos governos é ter uma presença muito forte dentro dos órgãos de comunicação social. E ao longo desses 42 anos, Angola não foi diferente. É uma questão de olharem, para quem foi tutelado, por exemplo, os órgãos de comunicação social. Os órgãos de comunicação social, sobretudo públicos, de 75, por exemplo, até 91, a altura em que o país tinha apenas 4 órgãos de comunicação social, eles sempre foram tutelados, quer pelo Partido no Poder, fundamentalmente pelo Partido no Poder. A partir de 91 passou a ser tutelado pelo Ministério da Informação, mas em colaboração com o Departamento de Informação do MPLA. Portanto, isso significa que a questão da liberdade foi sempre uma questão muito gritante. E nós, os profissionais, não foi por acaso que fundamos o sindicato em 92, era exatamente para defender maior liberdade de imprensa. E continuamos a fazer hoje. Só que a liberdade de imprensa não é um patrimônio exclusivo dos jornalistas, ou seja, não é apenas, não deve interessar apenas aos jornalistas a luta pela liberdade de imprensa. A sociedade civil também deve se juntar a essa luta, porque ganhamos todos. Ganham os jornalistas, porque vão ter maior possibilidade de fazer melhor o seu trabalho, mas também ganha a sociedade, porque acaba por ser melhor servida.
Muito
portanto,
bem.
Em relação à censura, é essa a questão que coloca. A Mayra colocou outra questão.
Outra questão tinha a ver com a imparcialidade, a linha editorial dos órgãos de comunicação social, quer públicos, quer privados.
Bom, as linhas editoriais são todas bonitas. As linhas editoriais, todas elas dizem, olha, nós nos comprometemos em respeitar a imparcialidade, vamos ser objetivos, vamos respeitar a honra e tudo o resto, nos termos da Constituição, nos termos da lei de imprensa, só que a prática traz outra linha editorial e é essa prática que é necessária ser corrigida, é essa prática que a sociedade tem estado a criticar, a prática dos órgãos de comunicação social, quer eles sejam públicos, quer eles sejam privados. Da nossa parte é que tem faltado muita deontologia profissional de parte a parte. Temos de melhorar nisso, temos de convir, queremos servir melhor o cidadão. E vamos fazer este caminho, por isso é que vamos trabalhando permanentemente, vamos apelando permanentemente, vamos criticando, quando for necessário, permanentemente, a postura deste ou daquele órgão de comunicação social, porque em última instância é a nossa credibilidade enquanto profissionais que fica em jogo.
Muito bem. Obrigada. Então vamos para o ouvinte, agora ele já está, parece que de novo em linha, é o ouvinte Júnior António, em Luanda. Senhor António, está-me a ouvir?
Estou a ouvir já Santa Rita. E a Mora La Salete, aí nosso secretário, nosso convidado, que senhor Acante.
Muito obrigado, senhor António.
Sim. Eu estava a ouvir mais a voz da América, mas a minha primeira pergunta é: será que o senhor Teixeira Cândido recuou na decisão que esteve para fazer o boicote lá na Assembleia Nacional? Conversou com os dirigentes da Assembleia Nacional para não haver esse boicote? E a minha segunda questão é: nós ouvimos que um jornalista que defendeu sobre o salário da rádio privada, esse jornalista lá do Lubango, foi despedido. Será que o senhor Cândido conhece o salário dos órgãos privados cá de Luanda e do país? E também conhece o salário também dos jornalistas que trabalham nos órgãos públicos? E também a outra pergunta vem o seguinte: será que nessa nova era...
Ups, caiu. Bem, o senhor Júnior António caiu. Teixeira Cândido, portanto, você já falou sobre esta questão da Assembleia Nacional.
Rapidamente, mas vamos lá respeito ao Júnior. Em relação à questão da Willa, não, ele continua empregado.
Exatamente.
Ou seja, felizmente ele está empregado. Se eu conheço os salários dos colegas, sim, conheço os salários. Não são bons. São pobres. Temos estado a falar sobre isso. Em relação à questão da Assembleia Nacional, bom, como nós dissemos, chegámos, felizmente os colegas têm estado, a partir do dia 18, têm acesso à sala, têm acesso ao plenário, era essa a nossa exigência, e a administração parlamentar, portanto, anuiu, e da nossa parte, portanto, já não havia razões para o boicote. O boicote tinha, na verdade, como fundamento o protesto pelo facto dos jornalistas não poderem ter acesso ao plenário. A partir do momento que os jornalistas têm acesso ao plenário, portanto, vimos que não havia razões para continuar. É verdade que não estamos satisfeitos na totalidade, uma vez, como disse, faltam ainda as condições para os colegas poderem recolher o áudio a partir do lugar, a partir da plenária, mas há garantias de que se vai trabalhar no sentido de se promover essas condições, e nós estamos aqui para interagir.
Muito bem, olha, eu também tenho em linha já outro ouvinte que há um bocado a chamada caiu, que é o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba, e ele está no BIE. Senhor Mayamba, está-me a ouvir agora?
Estou a ouvir, sim.
Faça favor, Sr. Mayamba.
Sim, sim, muito boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Eu tenho aqui algumas questões a fazer ao Teixeira Cândido, e que eu respeito muito esse senhor, tem feito muito pelo jornalismo. A primeira questão é a seguinte: o que é que faltava nos órgãos de comunicação social, sobretudo públicos, para apresentarem as sessões parlamentares dos anos anteriores? Essa é uma questão. E a segunda é: o que é que ele acha sobre a atitude da Rádio 2000, se não estou em erro, do Lubango, que despediu o jornalista por ter reclamado os salários? E há pouco também o Teixeira Cândido respondeu que este mesmo trabalhador continua empregado.
Sim.
Será que continua empregado na mesma rádio ou continua empregado na rádio MFM? Há dias li uma notícia no Facebook e parece que a MFM teria recolhido o indivíduo para empregá-lo. São as questões e espero com respostas precisas para que possamos perceber essa situação. Muito obrigado e continuação de um bom trabalho.
Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Celestino Mayamba, em Areia, no BIE. Teixeira Cândido.
Bom, em relação à transmissão das sessões da Assembleia Nacional, a minha opinião é que falta vontade política, sempre faltou vontade política. Não faz sentido que em 92, depois de 92, 90, depois da primeira paz que o país alcançou, nós tínhamos debates televisivos. Tínhamos permanente debates televisivos, todas as sessões eram transmitidas. Se em 92 o país tinha menos condições técnicas, a televisão tinha menos condições técnicas, não faz sentido que em 2008... Em 2018, por exemplo, não hajam condições para transmitir a sessão da Assembleia Nacional. Então, como é que se tem condições, por exemplo, para se transmitir a sessão quando o Presidente dirige mensagem à Nação, quando, por exemplo, se aprova o Orçamento Geral do Estado e não há condições
para, na realidade, se transmitir todas as sessões. Não, falta vontade política. Nada mais do que isso. Basta vontade política que as sessões todas vão transmitir. Dir-me-ão alguns, ou mais o regimento da Assembleia Nacional estabelece, tipifica quais são as exceções. Não, isso é uma questão, isso é uma artimanha que se encontrou, na realidade, para dizer isso, não é? Porque não há, o país ganha completamente. Se o Estado quiser gastar um pouquinho mais, gasta um pouco mais. Se o Estado gastava 17 milhões, por exemplo, para solicitar os trabalhos de uma empresa, pode gastar 10 milhões, 15 milhões, o que seja por ano, para que a televisão pública de Angola transmita todas as sessões da Assembleia Nacional. Falta vontade política, ponto. Não há outra desculpa, senão essa. Em relação ao colega, o colega continua empregado empregado na Rádio 2000. É verdade que a rádio MFM não foi nada oficial, também não sei oficial, foi tudo que eu sei é um pouco por contacto que nós fizemos com o colega. Sim. A rádio ofereceu-lhe a correspondência, na verdade ele vai corresponder a partir da Uila para a rádio MFM, mas ele continua empregado na Rádio 2000.
Muito bem. Mayra, temos pouco tempo, talvez ir aí às redes sociais agora.
Ótimo,
e antes vá lá de terminarmos, não é?
Muito bem, muito obrigada. Paulo Pedro coloca a seguinte questão. Será que na altura da conferência de imprensa com o presidente João Lourenço foi enviada uma lista à imprensa com as questões que deveriam ser feitas ao presidente? Isto porque nenhum jornalista focou a situação atual da saúde, educação e justiça, setores importantes para o bem-estar do povo angolano. Esta é a pergunta de Paulo Pedro. E Estevão Moabi, a partir de Cabinda, ele pergunta qual é... Ele fala aqui da questão de Manuel Vicente e da questão de Portugal e relaciona isto com Cabinda. Portanto, as questões de Cabinda vêm sempre à tona no Angola Fala Só. Portanto, Teixeira Cândido, se quiser comentar, tudo bem. Se não quiser, nós também compreendemos, porque está um bocadinho fora do espectro aqui do jornalismo, mas ele quer saber como é que Portugal participa em todas estas coisas muito complicadas que envolvem Angola e depois de Cabinda, agora Manuel Vicente, diz Estevão Moabi. Mas esta pergunta aqui, muitos jornalistas e outras pessoas, figuras preeminentes em Angola, questionaram esta questão de que não houve perguntas em relação à saúde, à educação e à justiça ao presidente João Lourenço.
Bom, eu não sei, na verdade, do que tem havido, não sei que tenha havido perguntas prévias, não houve. O que, na minha opinião, terá havido é que não houve tempo para uma concertação entre os colegas, de modo que, por exemplo, existiram perguntas cujas respostas careciam de ser aprofundadas, mas não houve a insistência por parte dos colegas. Cada um saiu da sua redação com a pergunta que melhor lhe convinha e fez essa pergunta ao Presidente da República. É verdade que os colegas podiam insistir naquelas questões que entendiam que o Presidente da República não respondeu com a profundidade necessária, mas não fizeram, como digo, cada um foi com a sua pauta, foi com a sua agenda pré-estabelecida e por conta disso é que deixaram de abordar muitas outras questões. Mas em relação à justiça, lembro-me, por exemplo, que o diretor da Folha 8, o Leão Toné, abordou essa questão quando falava, por exemplo, dos tribunais superiores. Acho que houve, é verdade que não houve se calhar não houve mais perguntas sobre a justiça, mas houve uma pergunta em relação à justiça.
Muito bem. Olha,
agora, em relação à questão do
Manuel
Vicente, bom, eu, a minha opinião, enquanto cidadão, não tanto enquanto membro do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, mas enquanto cidadão, é que é uma questão privada. O Estado angolano não tem que se meter numa questão privada, é tão simples. Se o ex-vice-presidente cometeu a situação, ou é supostamente terá cometido a tal infração de que é acusada enquanto cidadão, deve responder, se entender que deve responder. É verdade que o Estado angolano não tem a obrigação de extraditar o seu cidadão.
Muito bem. Teixeira Cândido,
Teixeira
Cândido, vamos ter que interromper, estamos a chegar ao fim. Eu quero-te agradecer imenso Tínhamos mais perguntas para fazer, fica para uma próxima oportunidade. De qualquer maneira, eu quero-te agradecer por teres passado aqui esta hora connosco e com os nossos ouvintes. Quero também, e esperamos voltar a ter-te aqui de novo. E quero também agradecer aos ouvintes. Quero também
um
agradecer.
Da nossa parte, e aos ouvintes.
Muito bem. E, portanto, bom trabalho. E não se esqueçam, ouvintes, têm que sempre mandar o seu número se quiserem participar. Não basta mandar uma vez. E não se esqueça também, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.